Amém, amém. Graça e paz, igreja. Que alegria estar junto com vocês aqui hoje. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor por essa oportunidade e a vocês por me incluírem nesse mês em que vocês, como congregação, estão focados num assunto que é tão especial, que é tão precioso. E eu queria falar da minha alegria, assim, em estar aqui nessa comunidade. Me sinto parte dessa comunidade, porque aqui tenho muitos amigos, amigos mais chegados que irmãos. E tenho referências também. Então agradeço aí aos homens e às mulheres de Deus que congregam neste local, aos pastores. Agradeço em especial aos pastores Ozit e Semi. Fiquei tão emocionado enquanto eu estava ali do lado. Deus me lembrou uma coisa muito preciosa, que o pastor Ozit, ele foi o meu primeiro líder de grupo familiar. Não sei se 99, 2000, no máximo 2001, tinha 10 anos, talvez. E eu estava indo para o grupo familiar do meu líder, que hoje a gente chama de GC, né? O pastor Ozit. E ele me discipulou durante muito tempo. Chegou um dia que ele falou assim: Rafa, olha só, na próxima semana é você quem vai dar a palavra. Eu disse: ih, olá, 10 anos só, tem certeza? Vamos nessa. Eu me lembro até hoje do tema. Você vai falar sobre Paulo e vai falar sobre tratamento. Cara, eu não me lembro de nada que eu falei. Me preparei durante uma semana, preparei um esboço na minha cabeça de umas 500 páginas, mas eu devo ter falado as 500 páginas em 5 minutos, parecendo uma metralhadora de tão nervoso que eu fiquei. Mas o Senhor estava me lembrando ali que foi a primeira vez, no ambiente da congregação, no ambiente da família, que eu tive a oportunidade de servir a igreja ensinando a palavra, há 20 anos atrás. E agora, 20 anos depois, eu tive o privilégio de estar aqui com você, com a minha esposa, com as nossas famílias, falando sobre famílias, falando sobre o reino do Senhor. E eu quero orar pela vida de vocês dois, que o Senhor renove as forças da sua família, abençoe a sua casa e abençoe cada família que está nos escutando aqui agora. Nesse tempo em que temos sido tão bombardeados, eu queria orar e declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, a paz que excede todo entendimento. Eu não sei o que vocês estão passando, mas eu tenho convicção de que o Senhor me trouxe aqui hoje para servir você e de alguma forma poder lembrar aí ao seu coração que Ebenezer até aqui nos ajudou, Senhor, e Ele vai continuar nos ajudando de acordo com a sua soberana vontade. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria abrir com os irmãos Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Eu queria começar lendo as palavras do Mestre em Mateus 5, versículo 14, no Sermão da Montanha. Nós vamos ler somente três versículos, versículos 14, 15 e 16. E a minha esperança e expectativa é que, de alguma forma, o Senhor use esse momento para ministrar ao seu coração, através da exposição da Palavra Santa. Assim disse o Senhor, nosso Senhor: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Se você quiser, feche seus olhos em reverência nesse momento, vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua igreja, pelo corpo de Cristo. Eu te agradeço pela palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é a lâmpada das famílias resplandecentes. Eu te agradeço por este mês E eu tenho certeza de que nesses primeiros 16 dias, muitas famílias já foram extremamente edificadas. E nós estamos aqui hoje para declarar que nós confiamos que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para nos aperfeiçoar até o dia de Cristo. Portanto, Senhor, nesse momento de oração, nós colocamos diante de Ti as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos casamentos, os nossos parentes, e nós dizemos: Senhor, venha o Teu reino sobre nós, reina em nós, Senhor. Confronta-nos, exorta-nos, tira o que não presta, tira o que te entristece, tira o que é desagradável, e que o Senhor seja o centro em tudo que nós fazemos, em cada sonho, em cada projeto, em cada plano. Nós dizemos: reina em nós, Senhor, reina em nós. Nos dá um espírito de revelação e que nós possamos enxergar o que a Tua palavra nos diz nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu posso ouvir o seu amém? Amém. Tem alguém feliz aqui no Senhor Jesus nessa noite? Amém, amém. Também estou muito feliz. Pessoal, quando o Senhor Jesus falou essas palavras, Ele sabia que a sua igreja viveria até a sua segunda volta no mundo em trevas. E o mundo no qual nos encontramos hoje é um mundo que está em trevas. E o Senhor Jesus tinha total convicção disso, e tanto é que ele falou nesse texto sobre a importância de nós sermos como luzeiros no meio da escuridão. E Ele falou isso para os seus discípulos, mas eu tenho uma certeza de que tudo no reino de Deus começa e termina com famílias. A Bíblia começa com famílias e termina com uma família de filhos semelhantes a Jesus. Foi assim que o Senhor escolheu, é dessa forma que Ele escolheu nos ensinar e nos preparar para sermos totalmente agradáveis a Ele. E a grande realidade em que nos encontramos hoje é esse mundo cheio de defeitos, cheio de sofrimentos, cheio de tribulações. Um mundo que está constantemente atacando as nossas famílias através da pornografia. Os nossos filhos são constantemente bombardeados por conteúdos pornográficos, por um padrão depravado de sexualidade e de comunicação. Do outro lado, nós temos um apelo tecnológico que quer nos tirar de quem está perto, nos desconectar de quem está no mesmo teto que nós. Quantas famílias têm sido destruídas porque não há mais relacionamento? Estamos no sofá e cada um está no seu mundinho, no seu universo. Estamos na mesa e nem tomamos as nossas refeições juntos. Quando o fazemos, cada um está no seu celular. Não temos mais tempo uns para os outros. Como se não bastasse, vivemos numa sociedade que não acredita mais em valores e em verdades absolutas. Pessoas que convivem conosco, que questionam tudo o que seja sólido. Há muitos anos, Bauman já falava sobre a modernidade líquida. É o que nós vemos hoje. A minha opinião é o que importa. Eu posso ser como eu quiser e como bem entender, porque a sua verdade é a sua verdade, a minha é a minha. E não existe uma verdade correta. Tudo é questionável. Este é o mundo em que nos encontramos. E para piorar, nós vemos um ataque do inimigo sistemático contra as famílias e contra os casamentos. E nós já sabíamos disso, porque há muitos anos Paulo já alertava o seu filho Timóteo. Ele disse: Timóteo, olha, nos últimos dias, cara, fica atento, porque a família será atacada, o casamento será banalizado. E nós sabemos porque o mundo está em trevas, porque o Deus deste século, assim disse o apóstolo Paulo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam na verdade, para que eles não tenham seus olhos abertos para a realidade. Mas no meio disso tudo, eu quero te dar uma boa notícia. Eu vim te trazer uma boa notícia. Existem famílias resplandecentes. No meio disso tudo existe luz. Uma luz que não vem de nós, mas vem do nosso Senhor e reflete em nós para as pessoas que estão ao nosso redor. Existe luz que está na sua casa. E eu vim te alertar, te despertar para o fato de que você precisa, mais do que nunca, com a sua casa, com o seu lar, deixar essa luz brilhar. Eu conheço muitas famílias queridas, muitas famílias preciosas que são referências para mim. Eu queria dizer uma coisa, principalmente para os jovens. Principalmente para os jovens. Nesse tempo em que vivemos de Instagram e de mídias sociais, em que nós vemos tantas famílias referência através de fotos, né, e de boas imagens tratadas no Photoshop, eu queria te dizer, cara, o seguinte, que as maiores referências de famílias para mim não têm grandes contas no Instagram, não postam conteúdo todo dia, não têm grandes canais no YouTube, mas são os meus heróis, homens e mulheres do ordinário, do cotidiano, que estão nas suas casas, extremamente ocupados com o trabalho importante, cuidando das suas famílias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que Deus pega a rosa mais bonita da criação, com as pétalas mais perfeitas, e planta no meio de uma floresta na qual nunca passará um ser humano, para tirar aquela rosa, comercializar aquela rosa? Sabe por quê? Eu vou te dizer. Deus tem prazer na rosa. Deus contempla a rosa e Ele se agrada daquela rosa. Eu conheço muitas famílias preciosas ao Senhor que não estão necessariamente nos canais de grande evidência da nossa geração, mas estão em evidência para o Senhor e para aqueles poucos que estão em contato com o dia a dia dessas famílias. Então, o que eu vim aqui dizer nessa noite é como você pode, então, afinal de contas, através do ensino bíblico, edificar uma família resplandecente. Depois de ter feito essa introdução, irmãos, eu queria mostrar alguns segredos, algumas chaves da palavra de Deus que podem abrir os seus olhos. Talvez você esteja se perguntando: Rafa, você não tem ideia de como está lá em casa. Nós somos limitados, existe briga, existem problemas, existem atritos, existem confusões. Sério? Em todas as famílias existem. A grande questão é que, se nós olharmos para os princípios da palavra de Deus e perseverarmos em sermos obedientes a estes princípios, eu creio que nós trilharemos um caminho bastante bem sucedido. E eu queria então te contar três segredos, uma forma que eu encontrei de comunicar para os irmãos de uma maneira mais dinâmica nessa noite. Três segredos que você precisa saber se você quiser edificar uma família que brilha como um astro nesse mundo em trevas. Quantos querem saber? Se vocês não quiserem saber, eu também não conto. Primeiro segredo é um segredo que tem um título um pouco engraçado. Eu quero trazer para vocês hoje aqui o segredo da felicidade. Uau! Você descobriu o segredo da felicidade? Sim. Não como o mundo entende felicidade. Não talvez como você tenha aprendido felicidade, mas como a Bíblia mostra a felicidade. Porque muita gente, às vezes, pensa que não é uma coisa boa querer ser feliz. Eu já vi uns cristãos mais ortodoxos que eles dizem assim: não, Deus não me quer feliz. Deus me quer com uma pessoa de caráter, uma pessoa em santidade. Mas eu arrisco dizer que Deus quer que os seus filhos sejam felizes, sim. Talvez a nossa felicidade não esteja nas coisas dessa terra. Nós não vamos encontrar a felicidade nas coisas que os olhos podem ver, mas certamente essa felicidade será encontrada por todos aqueles que colocarem o seu coração e a sua mente nas coisas do alto. E nós podemos perceber isso no exemplo de Jesus, que é a nossa referência maior. Tudo na Bíblia, quando diz respeito à família, a referência é Jesus. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Opa, que história é essa? Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Percebe? A referência é sempre Ele. Homens, amem as suas mulheres. Ame? Poxa, difícil, hein, Rafa? Assim como Jesus amou. Entende? Então, Jesus é a nossa referência. E quando eu falo de felicidade, a Bíblia fala, por exemplo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala que Jesus, a nossa referência de perseverança, de obediência, ele perseverou, sabe por quê? Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha e está sentado à destra do Pai. Então, Jesus gosta de alegria e eu também gosto. Isaías, profetizando a respeito do nosso mestre, no capítulo 53, ele falou o seguinte: e o seu servo, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Satisfação, alegria, felicidade, contentamento, palavras que definem o que absolutamente todo ser humano procura. O problema é que nos ensinam a procurar no lugar errado, da maneira errada. E eu queria te mostrar algumas coisas, porque esse homem pós-moderno, esse homem que existe aí, ele vive em busca da felicidade, ele vive em prol de achar essa tão sonhada felicidade, porém, ele é um constante insatisfeito. Perceba, o homem hoje em dia trabalha, trabalha, trabalha e se estressa, e adquire doenças, enfermidades e morre de tanto trabalhar e juntar dinheiro, e nunca está satisfeito. Cara, você pode olhar para uma pessoa que não tem Deus no coração, ele pode ser completamente rico, nunca vai estar bom. Ele vai continuar puxando o tapete dos outros, ele vai continuar corrompendo, ele vai continuar mexendo com coisa que não deve, porque ele quer mais, e ele quer mais, e ele quer mais. Quando pensamos no escopo da família, esse homem pós-moderno faz exatamente a mesma coisa. Presta atenção, ele pensa assim: poxa, o segredo é casar. Sabe por quê? Quando eu casar e encontrar a pessoa da minha vida, aí sim eu vou encontrar a felicidade, é ou não é? Aí ele casa e vem os pepinos, vem os abacaxis do dia a dia. Ele fala assim: poxa, não é nada do que eu pensei, cara. A felicidade não está aqui não, eu não encontrei a felicidade. Mas quem sabe a felicidade não está nos filhos? E aí ele vai ter filhos, pensando em encontrar nos filhos a sua felicidade egocêntrica, porque tudo que ele faz, até no que diz respeito à família, está centrado no seu próprio umbigo. É uma busca egocêntrica, ele está no centro. Só que no Evangelho a gente aprende que a nossa felicidade é colocar o Senhor no centro, e a vontade do Senhor no centro, inclusive no que diz respeito à nossa família. Tem um escritor no século 20, ele morreu, se não me engano, em 1997, um escritor austríaco chamado Viktor Frankl. Ele era neurologista, ele era um psiquiatra, e ele escreveu na década de 40 um livro bastante interessante. O nome do livro é Em Busca de Sentido. Esse era o nome do livro. E esse cara, ele é uma grande referência para os sociólogos hoje em dia, porque para pensar, na década de 40 ele escreveu esse livro explicando a seguinte tese. Olha só, ele disse: é impossível você buscar felicidade, porque no momento em que você começa a buscar felicidade, você já fracassou, porque é impossível você encontrar felicidade, já que ela é, na verdade, um efeito colateral de viver com propósito. Olha só o que esse cara descobriu. Ele descobriu o seguinte: que a felicidade, na verdade, é o resultado de uma outra busca que é maior do que você, na qual você foi bem sucedido. Então ele descobriu que pessoas que encontram uma missão, um propósito que é maior do que elas, essas pessoas vivem para esse propósito, e elas são felizes porque elas descobriram missão, propósito. Cara, isso é muito bíblico. É muito bíblico, porque a Bíblia mostra para as nossas famílias que o autor das famílias, o autor dos casamentos, pensou nisso tudo com missão, com propósito. E eu queria passar alguns minutinhos aqui mostrando isso para vocês. Rafa, qual é o propósito da família? Eu queria falar algumas coisas a esse respeito, olhando lá para o comecinho. Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 26, 27 e 28. Gênesis, capítulo 1, 26, 27 e 28. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, eu queria nesse primeiro ponto te mostrar três coisas que podem abrir o seu entendimento para o propósito da sua família. E o primeiro ponto aqui é o seguinte: pare para pensar que Deus, ele é e sempre foi um Deus triuno, que se relaciona entre si de uma forma perfeita: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde o começo ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí Deus cria o homem. Engraçado que essa palavra aqui no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, homem aqui é uma palavra que na verdade não significa o indivíduo Adão, é homem espécie humana. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E tem uma coisa muito legal, que tudo que Deus foi criando no começo, ele disse que era bom. Haja luz, e Deus viu que era bom. Os peixes no mar, as aves no céu, e Deus viu que era bom. Primeira coisa, primeira vez que você vai ver na Bíblia Deus dizendo que algo não é bom, é quando ele olhou para o homem e viu que o homem estava só. E aí Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Mas agora, no versículo 27, está tudo certo, porque Deus agora criou um ser que pode olhar para sua esposa, uma esposa que pode olhar para o seu marido, e agora eles podem manifestar esse aspecto coletivo do Senhor. E assim como o Senhor, ele pode agora dizer: façamos. Entendeu? Então, agora que o homem se une à sua esposa, não é mais meu. Agora ele trocou o meu pelo nosso. Não é mais eu vou. Vamos? Esse é o primeiro detalhe que eu queria te mostrar hoje, porque eu não sei como você tem se relacionado com o seu cônjuge, com a sua família, mas talvez algumas pessoas estejam precisando ouvir hoje isso aqui. Não existe mais meu dinheiro, meus projetos, meus sonhos, minha casa. Agora é nosso dinheiro, nossos sonhos, nossos projetos. Casais, aprendam isso, vivam isso. Eu tive uma certa dificuldade no começo com Jéssica. Eu me lembro de uma experiência que a gente teve na primeira semana que a gente chegou em nossa casa. Nós casamos, ela tinha 21 anos, eu tinha 22. A gente foi para a lua de mel, aquele love todo, né? E aí a gente voltou para nossa casa, entramos no nosso apartamento e aí pensamos: poxa, agora estamos no nosso ninho aqui, agora vai ser só um mar de rosas. Na primeira semana a gente teve um atritozinho, sabe por quê? Porque geralmente, toda sexta-feira de noite, eu tinha uma reunião de oração com homens, amigos meus. E eu marquei essa reunião na minha primeira semana morando com minha esposa e não avisei para ela. Só que a reunião, cara, era sexta-feira de noite, 10 horas da noite. E aí deu sexta-feira de noite, por volta das 9 da noite, e eu disse: amor, tô indo, viu? Vocês podem imaginar o tamanho da cara. Como assim? Sexta de noite. Eu sempre morei com meus pais, não sei o que é ficar sozinha dentro de casa. Sexta de noite, você vai me deixar sozinho aqui? Eu tô indo orar. E na minha cabeça era algo muito digno, muito válido. Eu vou orar pela nossa casa, pelo nosso casamento, né? Eu vou cumprir a minha obrigação como sacerdote do lar. Não deu muito certo. Eu esqueci de combinar com os russos, né? Como falavam no quartel. Só faltou combinar com os russos. Eu não combinei com minha esposa. Faltou comunicação. Faltou eu entender que agora as minhas sextas de noite não eram mais minhas sextas-feiras. Eram nossas. Entende? Façamos. Deus criou um ser que agora pode ser um reflexo de quem Ele é, porque é um ser que agora pode viver uma coletividade, que é um grande testemunho de quem o Senhor é e do que Ele quer que sejamos. Segundo lugar, sobre propósito ainda, nós vemos aqui nesse texto que a família tinha uma missão de refletir a imagem de Deus. Sim, porque se Ele está criando um ser que é a sua imagem e a sua semelhança, isso não era para pura diversão ou para um hobby, né? Vou criar aqui um ser para a minha imagem, para eu ficar olhando para ele. Não! O homem, a família, era um testemunho para a criação. Eles eram sacerdotes para o cosmos. Olhem, vejam aqui, nós somos reflexo do Criador. Nós somos como Ele. Então, é importante você entender que a sua família vale a pena. E o grande propósito da sua família, em primeiro lugar, não é te fazer feliz ou te satisfazer. Isso aí é uma consequência. Uma consequência de cumprir a missão. E é por isso que eu vim aqui hoje para dizer que você precisa perseverar. A sua família é uma bênção. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olham para o seu casamento, isso é um testemunho para o mundo da união de Cristo com a sua noiva. Isso é um reflexo para a criação de que o nosso Deus é um Deus coletivo. E em terceiro lugar, ainda sobre propósito, para finalizar aqui, Deus falou para eles se multiplicarem e para serem férteis. Então, resumindo a história aqui, você quer mudar o mundo? Faça filho, meu filho. Faça filho. Jovens, aprendam isso aqui. Faça filho. Quando vocês casarem, faça filho. Eu fiquei sabendo que aqui na congregação existem alguns casais que são bons nesse negócio. Casais aí que já estão no quarto, no quinto. É verdade ou não é? Gostei dessa comunidade. Vocês são grandes missionários. É óbvio que aqui existem filhos naturais, você pode adotar, você pode fazer filhos espirituais também. Existem vários aspectos aqui, mas não deixe de fazer filhos, não. Apesar de toda dificuldade, de todo desafio inerente à paternidade, à maternidade, tem um pastor que eu gosto pra caramba, ele fala assim, né, que quando você casa, Deus quebra o vaso. Quando você tem filhos, Deus pisa nos cacos. Quem teve filho aqui sabe do que eu estou falando. Não é fácil. É luta. Você vai ter que renunciar a muita coisa, mas vale a pena, porque existe um propósito nisso. Você não faz filhos para encontrar nos seus filhos a sua felicidade. Você faz filhos para a glória de Deus. E o propósito vai gerar um efeito colateral. Pode ter certeza que você verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Alguém pode dar um glória a Deus nessa noite? Onde estão as famílias com um propósito aqui? Onde estão as famílias resplandecentes? A sua família é um luzeiro neste mundo. Viva com um propósito. Aprenda esse segredo da felicidade. Não busque felicidade, busque a missão, busque o propósito, busque viver de forma obediente ao Senhor. Conheça a palavra. Famílias, por favor, voltem às Escrituras. Convertam seu coração ao Senhor. Vocês serão felizes, não nas coisas dessa terra, mas nas coisas que os olhos podem ver. Segundo lugar, segundo segredo da noite, eu queria te falar sobre o segredo da convivência. E aí eu queria abrir em 1 Pedro 3. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, vai falar de alguns princípios de convivência entre o homem e a mulher. E eu queria ver como nós podemos aplicar isso no nosso cotidiano. Versículo 1 fala o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Agora eu queria pular para o versículo 7, que fala dos homens, né? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas esposas e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coherdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam impedidas as suas orações. Então, aqui existem duas coisas que eu queria comunicar com os irmãos sobre o segredo dessa convivência. Algumas pessoas podem não gostar tanto desse texto, porque ele parece um pouco difícil de engolir, mas, cara, existem princípios muito preciosos aqui, que se você aprender e aplicar na sua casa, eu tenho certeza que vai mudar tudo. E a primeira chave é que as ferramentas espirituais são eficazes. E nós muitas vezes nos tornamos tão carnais e tão materialistas, no sentido mais filosófico da palavra, não materialista no sentido de apegado a dinheiro ou a patrimônio, materialista de só enxergar o que é tangível, que nós esquecemos da eficácia das ferramentas espirituais, das disciplinas espirituais, dos princípios da palavra de Deus, que às vezes não tem botões, às vezes podem não parecer tão pragmáticos, às vezes não parecem tanto o seu iPhone, o seu computador, mas funcionam, e são bons, e são agradáveis ao Senhor. Então, perceba que o texto fala que, primeiro que o apóstolo Pedro está admitindo que existem problemas, ele está admitindo que famílias têm problemas. Você pode ter um cônjuge que não está vivendo o padrão do Senhor, você pode ter uma esposa, você pode ter um marido que não seja tão fácil de lidar, na gíria aí, né? Você pode ter um parente dentro de casa meio cabeça dura. Mas perceba que Pedro apela para formas espirituais de tratar o problema. Ele está nos mostrando aqui que às vezes essas batalhas, às vezes não sempre, elas não serão ganhas na força dos seus argumentos. Ei, mães, por favor, talvez você esteja dando murro em ponta de faca há muito tempo, os seus argumentos, na maioria das vezes, não vão ser eficazes para mudar os seus filhos. Esposas, maridos, ei, talvez você esteja há muito tempo tentando mudar a pessoa que convive com você, meio que goela abaixo. Não funciona. Quais são as ferramentas que Pedro nos apresenta? Primeiro, ele fala de um cônjuge que é ganho sem palavras. Não tem argumentos aqui. Eu vou me calar. Eu vou deixar o meu testemunho e a minha vida com Deus, o meu relacionamento vertical, impactar essa pessoa que vive do meu lado. Não é fácil, irmãos. A teoria disso aqui é muito bonitinha, mas na prática a nossa carne quer falar mais alto, a gente quer esbravejar, a gente quer argumentar, a gente quer provar que temos a razão, nós queremos lutar pelos nossos direitos. Esposas, ganhem os seus maridos sem palavras, através de um procedimento honesto e respeitoso. Nós temos que aprender a nos respeitar dentro de casa, cara. Nós estamos perdendo respeito, e o respeito ganha muitas batalhas. Famílias, em nome de Jesus, vamos voltar ao lugar da oração. Vamos trocar as brigas, as discussões, as contendas, os partidarismos, as facções dentro de casa, e vamos transformar a nossa casa numa casa de oração, numa casa de cura. Existe um preço a se pagar aqui, cara. Não é fácil esse caminho. Você vai tentar e você vai ver, poxa, parece que não está funcionando. Persevera! E você vai insistir mais um pouquinho, e parece que a pessoa do outro lado só responde com truculência, com agressividade. Deus, tem certeza que é assim? Persevere. Marido, não apela para a ignorância, não apela para o desrespeito. Honre a sua mulher. Aprenda a honrar as pessoas que estão com você, para que as suas orações não estejam impedidas. Pelo contrário, onde estão os homens de oração? Onde estão os momentos devocionais nas nossas casas? Vamos restaurar isso. E em segundo lugar, é óbvio que Pedro está falando aqui sobre uma atitude de argumentar menos, mas é claro que a comunicação é muito importante. E a comunicação, cara, é tão necessário que sejamos sábios nesse quesito aqui. Quantos casamentos eu já vi sendo destruídos porque não sabem se comunicar? Eu também errei um pouquinho nisso com Jéssica, tá, gente? Não vou falar dos erros dela não, senão eu tinha uma lista aqui para trazer para vocês, mas não vou expor ela aqui hoje, não. Brincadeira, meu amor. Mas, poxa, eu me lembro que no começo do casamento era outra coisa. Jéssica vinha discutir uma coisa comigo E eu não sei porque eu não olhava no olho dela. Eu estava olhando para a linha do horizonte ou para algum anjo que aparecia perto de mim. E ela se irritava profundamente comigo, porque ela tentava conversar comigo e eu estava prestando atenção, eu estava ouvindo o que ela estava dizendo, mas não era o suficiente, é óbvio que não. Quando vocês forem discutir, quando vocês forem dialogar, olha no olho, demonstra para a pessoa que ela é importante. Se for seu filho, olha, abaixa aqui, fica do tamanho dele, olha nos olhos, desliga a televisão. Jovens, por favor, parem de jogar quando seus pais quiserem falar com você. Desliga um pouquinho o celular. Presta atenção. Mãe, o que é que você quer? Fala para mim. Eu estou te ouvindo. Comunicação é tão preciosa dentro das famílias. Eu fiquei sabendo de uma série que está por aí rolando nos canais de streaming chamada Humans. Eu não sei quem está assistindo essa série, eu ainda não assisti. Mas eu achei interessante a pegada da série, porque é uma série meio tecnológica, e a galera meio que constrói robôs para morar dentro de casa consigo, né? E aí eu fiquei sabendo que, por exemplo, a mulher, ela pega um robô e o robô faz tudo o que ela quer, né? Pega peso, faz a comida, limpa a casa, mas quando está com muita conversa, ela aperta o botão e desliga. E o cara a mesma coisa, só que com uma roboa, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas é uma roboa. E o bom da roboa é que quando ela começa a falar demais e importunar muito, desliga. Eu acho que algumas pessoas que eu conheço até gostariam de viver com um robô, com uma roboa dentro de casa, né? Mas o interessante do spoiler que eu recebi da série, né, é que depois as próprias pessoas começam a ficar tristes. Elas convivem com robôs, e ainda que eles façam tudo o que eles querem, e desliguem na hora certa, e liguem na hora certa, eles começam a sentir falta de alma, de propósito, de vida. Valorize a sua família. Aprenda a se comunicar. Aprenda a ter empatia, se colocar no lugar do outro. Que Deus ensine isso as nossas famílias, e que sejamos humildes para conviver uns com os outros. Amém, igreja do Senhor? Em último lugar, eu queria mostrar para vocês o segredo dos jardineiros. Eu achei interessante trazer isso aqui, porque talvez alguma família aqui queira plantar uma árvore, um pé de jambo, um pé de jaca, né? Ou talvez você esteja pensando em plantar uma grama verde. Então, eu trouxe aqui alguns tipos de grama, e eu queria te explicar como você faz o plantio, como você pode estar regando essa grama. Brincadeira, só uma piada muito sem graça, eu não sei fazer piada. Mas eu queria te mostrar o segredo dos jardineiros, e você vai entender o porquê. Gênesis 2, versículo 15, último texto da noite. Gênesis 2, versículo 15, abra comigo, por favor, porque é o último segredo das famílias resplandecentes. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Guarda bem essas palavras: cultivar e guardar. E aqui eu também tenho duas coisas para falar. Eu queria que você imaginasse a sua família como um jardim, porque a primeira família da terra, Deus colocou num jardim. Um jardim onde eles tinham toda a provisão. E esse jardim não era só para eles ficarem contemplando. Não, 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 não. Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. E a sua família é um jardim. E Deus quer que você cultive esse jardim. Que você guarde, que você tenha cuidado desse jardim, que você ame esse jardim. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre o amor. Eu já vi muitas pregações sobre os tipos de amor. Você já deve estar cansado de ver pregações sobre os tipos de amor. Aliás, depois que o C.S. Lewis fez aquele livro, né, Os Quatro Amores, quem já teve a oportunidade de ler esse livro? Fantástico, você tem que ler. O C.S. Lewis fez esse livro sobre os quatro amores, e no livro ele fala sobre o amor estorge, sobre o amor filéu, sobre o amor eros e sobre o amor ágape. E depois que o Lewis lançou esse livro, ele ficou, esse conhecimento dessas nomenclaturas se popularizou no meio cristão, porque afinal de contas é verdade que existem palavras no grego que têm um sentido, uma conotação um pouco diferentes, mas que na nossa língua, no português, são todas traduzidas como amor. E são essas quatro palavras. E é engraçado que os três primeiros, estorge seria como gostar de algo. Eu amo café, sabe? Eu amo futebol, eu amo estar com fulano. Isso é estorge, é o gostar de uma coisa muito, de uma forma muito especial. Você tem phileo, que é um amor mais de filantropia, tem mais a ver com amizade, com companheirismo. E você tem eros, que é um amor que tem mais a ver com romantismo, com paixão, com erotismo. Engraçado que esses três primeiros, a pessoa que não tem Deus no coração, a pessoa que ainda é escrava do pecado, ela consegue manifestar esse amor. O quarto amor, só os filhos de Deus conseguem experimentar. Mas o interessante é que a pessoa que não tem Deus, as famílias que não tem o Senhor no centro das suas vidas, elas conseguem manifestar esses três amores nesse jardim que nós estamos chamando de famílias, mas esses amores são como árvores que começam a crescer de forma desordenada. Isso aqui é interessante, porque famílias sem o Senhor, elas amam, mas esse amor é sempre pervertido pelo pecado. Então você vai ver que esse jardim sem o Senhor é como um jardim que começa a crescer ervas daninhas, é um jardim abandonado. O pecado faz com que a família, enquanto jardim, se torne um jardim, um pomar que é entregue às ervas daninhas, às pragas. E essas árvores começam a crescer meio que desordenadas. E aí você tem, por exemplo, no meio de uma família, ou de um casamento, ou de um relacionamento sem o Senhor, você tem o amor estorge, que era para ser um gostar, se tornando uma idolatria. Sim? Você vê a pessoa sem Deus manifestando estorge, que é um tipo de amor, mas ela começa a fazer da pessoa que é alvo do seu amor um ídolo no seu coração. A pessoa sem Deus consegue se relacionar com o outro através de phileo. Phileo era para ser uma amizade, era para ser um amigo, era para ser uma parceria. Mas o pecado faz com que phileo se torne uma árvore feia, que vai resultar, sabe no quê? Numa dependência emocional. E aí vai entrar ciúme, vai entrar os crimes passionais, vai entrar tudo que é fruto da carne, porque esse amor está entregue ao pecado e à corrupção do homem caído. Você tem o amor eros, que é um amor lindo, belo, que está completamente destruído pelo padrão pornográfico no mundo, pelo espírito de Jezabel. E o sexo, que é uma criação de Deus, algo que é bom na vida do casal, é pervertido pelo eros contaminado pelo pecado. E aí você vê algo que era para ser belo, existe beleza ali, começa a se transformar numa lascívia, começa a resultar em toda espécie de imoralidade sexual que tem destruído tantas famílias por aí. E aí? Como conserta esse jardim que perdeu as estribeiras? Como é que a gente vai consertar essas árvores que estão crescendo de forma desordenada? Só tem uma maneira: ágape. Porque o ágape é como um jardineiro. Quando você convida a ágape para o seu jardim, para a sua casa, ele vai cuidar dos outros amores, e todos os outros três amores vão ser guiados por ágape e vão encontrar o seu propósito. E é aí que a família desenvolve phileo, amizades verdadeiras, eros, a sexualidade, o erotismo de forma bela, de forma que é agradável ao Senhor. Estorge, o prazer em estarmos juntos, é desenvolvido sobre o fundamento do ágape. Deixa eu te falar, convida a ágape para o seu jardim nessa noite. Se o seu jardim tem sido uma composição de briga, de guerra, de luta, de depressão, de angústia, de dor, se a sua casa para você hoje, se o seu jardim é sinônimo de descontentamento, Eu vim te fazer um apelo pelo Espírito Santo. Convida o Senhor para entrar no seu jardim e consertar as coisas. Volta para o Senhor. Há esperança para você. Não desista. Não desista da sua casa. Existe esperança para o seu jardim. E essa esperança está no amor de Deus. Está na cruz. Está no propósito. E por último, eu queria falar sobre essa palavrinha, cultivar. Deus coloca o homem no Éden e Deus quer que o homem cultive esse jardim. E sabe uma coisa que eu descobri? Eu descobri que essa palavra aqui, pastor Ozite, cultivar, é exatamente a mesma palavra no hebraico para todas as vezes no Antigo Testamento que a Bíblia vai falar sobre culto. Por exemplo, quando o sacerdote entrava no templo para ministrar ao Senhor, é essa palavra que aparece ali. Ele entrou para cultuar ao Senhor. Sabe o que eu aprendi? Quando você está cultivando o seu jardim, quando você está fazendo o trabalho de um jardineiro, mãe, o trabalho de um jardineiro, papai, o trabalho de um jardineiro na sua casa, você está prestando culto ao Senhor. Eu conheço homens que dizem assim: eu nunca vou ser pastor. Cara, você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filhos, você já está pastoreando. É óbvio que existe, todo mundo sabe aqui uma diferença entre o ofício eclesiástico. Talvez você não exerça, mas você já é pastor daquela congregação ali, onde tudo começa. Só existe avivamento se começar no núcleo familiar. Só existe mudança para o Brasil se a mudança começar dentro de casa. Mães, ei, eu vim aqui para te dizer, talvez você se sinta menosprezada porque você deixou outras coisas de lado e renunciou muita coisa na sua vida profissional para cuidar dos seus filhos. Eu vim aqui para te consolar no Senhor. Você está fazendo um trabalho importante. Você não parou o trabalho importante para fazer um trabalho secundário, para depois, algum dia, começar o trabalho importante. Eu conheci um homem que disse: eu estou cuidando dos meus filhos, eles ainda estão pequenininhos, mas algum dia eu volto a fazer a minha missão. Você não entendeu, cara. Seus filhos são a sua missão. Eles são a sua missão. Mas, se você está procurando propósito, ei, escuta aqui. Se você está procurando um propósito maior do que você, e você tem filhos, você ainda não percebeu que o seu propósito está morando junto com você. E é interessante que Deus chamou Adão para ser um jardineiro, não um agricultor. Sabe qual é a diferença? Um agricultor, ele faz basicamente o mesmo trabalho, ele vai cuidar do jardim, mas a motivação dele é conseguir lucro, é conseguir coisas para ele. O jardineiro não. Ele cuida do jardim porque ele ama o jardim, porque ele quer ver o jardim crescendo de forma bela. E isso me faz temer diante do Senhor, porque depois de todas as coisas, Adão pecou, ele foi omisso com relação à sua missão de jardineiro. E Deus um dia julgou ele. Deus apareceu para Adão e disse: Adão, onde estás? O que você fez com o sacerdócio que eu lhe confiei? Irmãos amados, eu queria terminar falando isso para você. Eu tenho convicção de que um dia eu estarei diante do meu Senhor e Ele me perguntará: Rafael, como você se posicionou? Onde está a sua esposa? O que você fez com os seus filhinhos? O que você fez com a sua família? Naquele dia, eu quero dizer: Senhor, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé, a minha família está firmada na rocha, e ainda que todas as circunstâncias ao meu redor estavam apontando para um cenário contrário, eu me levantei como Josué e eu disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não posso sair daqui nessa noite sem te dizer, por favor, se levante no meio de uma geração em trevas, para deixar a sua luz brilhar. Se levante hoje para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei que a sua família tem defeitos, tem limites, vocês passam por perrengues, mas a mudança e a grande diferença é que ela está firmada na rocha. Virão os ventos e as tempestades, mas a sua casa permanecerá de pé, porque ela está firmada na rocha. Eu quero orar por você. Se você quiser ficar de pé, se você quiser se ajoelhar e interceder pela sua casa, se você quiser ficar da forma que lhe for mais conveniente, eu queria que nós tirássemos alguns minutos para interceder por nossas famílias. Se posicione, por favor. Não me deixe orando sozinho. Maridos, se levantem. Mulheres, se posicionem. Você que está em casa, por favor, pare o que você está fazendo agora e tire alguns minutos para orar pela sua família, por favor. Satanás tem tanto interesse que a sua casa seja destruída, mas ela não será. Senhor, tu és o Deus da família, tu és o autor do casamento, tu és o Deus que sonhou e pensou em famílias resplandecentes. E eu sei que enquanto eu estou fazendo essa oração, muitos pensamentos passam pelas mentes dos meus irmãos em Cristo. Pensamentos que apontam para o que eles já viveram, para as dificuldades, para as tribulações, para os pecados e para tanta coisa que talvez eles estejam vivendo, que ainda é meio turvo, ainda é meio desajeitado. Mas nós temos convicção de que a nossa casa pertence ao Senhor. Por isso, nessa noite, nós colocamos os nossos títulos, os nossos argumentos e toda resistência debaixo da mesa. E nós abrimos o nosso braço e dizemos, Senhor, nós suplicamos, muda a história da nossa casa, muda a história da nossa família. Senhor, essa mulher que está pensando em desistir, esse homem que está pensando em entregar os pontos, por favor, Pai, por favor, Senhor, eu suplico com toda a minha fé, restaura famílias nessa noite, restaura famílias nessa noite. Há esperança para a árvore que foi cortada, há esperança para o jardim que está desajustado. Tu que és o jardineiro perfeito, tu que és o viticultor, tu que és o Senhor dos senhores, nós abrimos a porta da nossa casa e nós dizemos, pode entrar, Senhor, apara as pontas, apara as arestas, por favor, Senhor, muda a nossa vida, nos dá um propósito, nos dá um sentido, nos dá uma missão. Nós abrimos mão de viver para nós mesmos. A nossa casa nessa noite está fazendo um pacto, uma aliança com o Senhor. Vem reinar, Senhor, vem reinar, expulsa tudo o que não presta, todas as alianças do passado, todos os vínculos e todos os pactos que foram contrários à tua palavra. Converte o nosso coração ao Senhor, e nós pedimos, muda a nossa sorte. Restaure em nós o amor pelas Escrituras, restaure em nossas famílias o lugar da oração. Restaura em nossas famílias o teu trono, senta nele, Senhor, e muda as coisas de lugar. Fique à vontade, reina. O Senhor não é um hóspede entre nós, o Senhor é rei e Senhor. Nós te entregamos tudo o que está desmoronando e nós pedimos, restitui, Senhor, constrói novamente, apara aquilo que nós quebramos com a nossa falta de sabedoria. E nós louvamos o seu nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei, e nós vamos perseverar até o fim. Faça essa aliança diante do Senhor comigo. Senhor, ainda que todas as circunstâncias sejam desfavoráveis, ainda que a pregação do sistema seja contrário, e ainda que tudo se levante contra nós, e ainda que nenhuma das nossas súplicas seja atendida, nós perseveraremos e nós obedeceremos nos teus caminhos. Nós viveremos por ti, nós vamos até o fim, e nós glorificaremos ao Senhor. Aconteça o que acontecer, custe o que custar, nós entronizaremos o Senhor na nossa casa, porque Tu és Rei, Tu és o Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amados.